Vamos lá, meu povo, parte 3 da série de Volta ao Normal. Mas antes da gente começar, para você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo Raul Levi, tenho o privilégio de servir nessa casa já há quase 10 anos. Hoje eu estou como coordenador ministerial do nosso Ministério de Jovens, o A13 Uni. Tem alguém do A13 Uni aí? Bom demais estar com vocês, sou muito grato a esse ministério que tanto tem abençoado aí a vida de muitos jovens, muitas famílias também. Amém? Então vamos lá, primeiramente estamos aqui na nossa parte 3, o tema dessa mensagem se chama Viver e Andar pelo Espírito. Na nossa série de Volta ao Normal a gente tem como objetivo, como vocês já sabem, lembrar e levar a todos nós a entender que nós precisamos ter uma vida de santidade. O intuito dessa série, o intuito desse livro que a nossa igreja lançou, é fazer com que nós entendamos que o nosso normal, que a nossa natureza, nós fomos criados para uma vida de santidade. Ah, Raul, mas é muito difícil ser santo. Na verdade, é impossível. Isso aí é coisa para pastor, meu amigo. Nem pastor é santo. Mas o que nós entendemos ao longo desses processos, ao longo desses episódios, é que santidade é um processo, que santidade nós devemos buscar todos os dias, entendendo que quem é santo? Jesus Cristo, e que nós, como imagem e semelhança de Deus, devemos buscar essa santidade todos os dias, de glória em glória, nós vamos nos aperfeiçoando. Então voltar ao normal é acessar aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. No momento em que Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você, ele nos deu acesso ao Pai e trouxe de volta a nós essa natureza que havia sido corrompida. Que natureza é essa, Raul? A natureza de sermos santos. Fica claro para vocês? Então é o nosso normal, é da nossa natureza encontrar essa santidade. Voltar à nossa verdadeira identidade significa que nós fomos criados para isso. Na parte 1 da série a gente entendeu as 3 dimensões da santidade. Você que anota, você que toma nota aí, você que gosta de anotar, com certeza você vai lembrar. Ou se não, você que estava aqui no primeiro domingo, eu vou relembrar para você, para que a gente possa construir o raciocínio dessa mensagem. As 3 dimensões da santidade são: primeiro, posição, é entender que nós devemos estar em Cristo e se apropriar da graça dele, foi o que eu acabei de falar, se apropriar do sacrifício de Jesus e dessa condição de que nós somos santos em Cristo Jesus. Segunda coisa, processo, também já pontuei aqui que santidade na verdade é um processo contínuo, dia após dia nós buscamos ser santos. E o terceiro é decisão, é aquela mudança súbita, é o momento em que nós entendemos que, peraí, existe uma santidade disponível para mim, existe uma identidade de santidade disponível para mim, que foi dada por Jesus Cristo, e eu vou me apropriar disso, eu tomo a decisão por isso, eu tomo decisão por Jesus, eu tomo decisão pela natureza de Jesus. Essa foi a parte 1. Na parte 2, nós entendemos a riqueza que é ter um coração puro, onde essa mudança, essa busca pela santidade, ela inicia ali no nosso coração. E quais são as vantagens disso? Qual é a riqueza de ter um coração puro? É ter um coração que é sensível ao Espírito Santo, e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto. 2, um coração quebrantado e humilde para se arrepender. E 3, ter um coração obediente a Deus. E hoje, na terceira parte da série, a gente vai falar a respeito do Espírito Santo. Que se nós quisermos ter uma vida de santidade, se nós quisermos voltar ao nosso normal, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Se quisermos voltar à nossa natureza, nós precisamos viver e andar pelo Espírito Santo. Eu te encorajo a abrir a tua Bíblia lá em Gálatas 5, a gente vai basear praticamente toda a nossa mensagem no capítulo 5 de Gálatas, versos 16 e 17, e nós vamos ler um pouco mais adiante. A palavra de Deus diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E aí a gente pula lá para o verso 25 e damos continuidade, dizendo, ó, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se a gente parar para prestar atenção, Paulo, ele literalmente, ele direciona, ele diferencia, se nós podemos viver pelo Espírito, nós também podemos andar pelo Espírito. Peraí, Raul, não é a mesma coisa, não? Não. O intuito da mensagem de hoje é que você entenda que ter uma vida de santidade significa viver e andar pelo Espírito, mas que são coisas diferentes. Viver pelo Espírito é uma coisa, andar pelo Espírito é o desdobramento dessa coisa. É possível viver pelo Espírito sem andar pelo Espírito. Talvez algumas pessoas aqui estejam exatamente nesse contexto. Eu vivo pelo Espírito, eu tenho o entendimento de que Jesus morreu por mim, eu recebi dessa graça, mas as minhas atitudes não estão comunicando isso. Essa é a chave da nossa mensagem. É sobre exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Talvez você nem tenha nenhum entendimento de nem sequer viver pelo Espírito. A noite é para você também. Hoje é noite de nós recebermos o Espírito Santo de Deus, de nós sairmos daqui cheios do Espírito Santo e do seu poder. Amém? Então, vamos começar entendendo que a nossa vida, a vida cristã, ela é de fato uma jornada de transformação e crescimento espiritual. De fato, gente, todos os dias, como a palavra diz, de glória em glória, nós vamos crescendo espiritualmente. No momento em que nós levantamos as nossas mãos, no final de um culto, recebemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, começa em nossas vidas uma jornada em busca da santidade. É o que a palavra nos direciona, nós precisamos ser santos, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Significa que até o final das nossas vidas nós vamos conseguir ser exatamente iguais a Jesus? Não, impossível. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que todos os dias nós precisamos buscar ser imitadores de Cristo. Todos os dias, faça chuva ou faça sol, nas tuas atitudes, nos teus problemas, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua família, nós precisamos buscar ser mais parecidos com Jesus. É isso que nós precisamos. Ser mais parecidos com Jesus. E viver e andar pelo Espírito não é apenas um conceito teológico abstrato. Viver e andar pelo Espírito é algo prático em nossa vida. É uma realidade prática que molda a nossa existência diária, que molda o nosso dia a dia. No momento em que a gente vive pelo Espírito e a gente anda pelo Espírito, as nossas atitudes começam a ficar diferentes. E aí você começa a perceber alguns comentários. Caramba, como fulano está diferente. Ciclano antigamente falava tanto palavrão, nunca mais eu ouvi saindo da boca dele. Foi o que aconteceu com ele? Aí você vai responder, foi o Espírito Santo de Deus na minha vida que me transformou. Ah, mas fulano era desse jeito no trabalho, vivia dando um jeitinho, fazendo uma coisa errada, o que foi que houve? Ele está tão honesto. Foi o Espírito Santo de Deus na minha vida. Ah, mas o meu pai, ele era tão bruto comigo, ele falava coisa errada comigo, ele batia em mim, não sei o que foi que houve com o meu pai, ele está tão diferente, está tão amoroso com a minha mãe, foi o que aconteceu. Espírito Santo de Deus na vida dele. Sabe o que é que a gente precisa, gente? É do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso entendimento de sociedade, na nossa família, em todas as ocasiões, em todas as áreas das nossas vidas. O que eu e você nós precisamos, gente, é do Espírito Santo de Deus. Jesus deixou o Espírito Santo exatamente para isso. Quando Jesus ascende aos céus, ele disse, olha, vai ficar com vocês alguém que é melhor do que eu, alguém que vai ajudar vocês no dia a dia, porque Jesus era humano. Jesus, em sua divindade, ele tinha uma limitação humana. O Espírito Santo, não, ele está em mim e está em você, e nós podemos contar com ele o tempo todo. Na verdade, nós precisamos contar com ele o tempo todo. Então, não sei você, mas eu quero ter mais o Espírito Santo de Deus comigo. Eu quero poder contar mais com o Espírito Santo. Eu quero aprender mais com Ele em todas as ocasiões da nossa vida. Então, viver em santidade, como a gente já pontuou, é de fato o nosso normal. Mas como isso é possível, Raul? Como isso é possível? É muito difícil viver em santidade, é muito difícil não errar nenhuma vez, é muito difícil não pensar certas coisas, é muito difícil se libertar de coisas que estão me aprisionando há tanto tempo. Raul, tu não tem noção do que eu já fiz na vida, meu amigo. O Espírito Santo sabe o que você já fez. E se Jesus morreu por você naquela cruz e foi para expiar os teus pecados, para limpar os teus pecados, o Espírito Santo ele vai te ajudar nessa jornada de santidade. Então, para que a gente entenda como isso é possível, nós precisamos entender um conceito que para muitos aqui talvez já seja comum, mas para outros não é. Nós precisamos entender o conceito do novo nascimento. Como assim há o novo nascimento? Nós precisamos nascer de novo. Esse conceito Jesus explicou para Nicodemos. Ele fala lá, cadê o verso, meu Deus? Nós precisamos entender o novo nascimento. João 3,3, Jesus fala a Nicodemos: quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos era lá um fariseu que se aproximava de Jesus intencionalmente para aprender com ele. E Jesus fala: Nicodemos, um homem, para que ele herde o reino de Deus, ele precisa nascer novamente. Nascer novamente. E o que significa nascer de novo, Raul? Nascer de novo significa mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos entender que o novo nascimento, no momento em que nós levantamos as mãos, reconhecemos que o sacrifício de Jesus é para mim e é para você, aquele momento ele starta nas nossas vidas, espiritualmente falando, uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Mas não é apenas o novo nascimento. Vai além. Como é que isso é possível? Como é que eu tenho uma vida em santidade? Primeira coisa, nós precisamos do novo nascimento, mas nós também precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. É aí que entram as nossas atitudes práticas. Nós precisamos andar pelo Espírito. E a gente vai aprofundar isso ao longo dessa mensagem. Mas eu queria reforçar com você mais uma vez o que diz lá em Gálatas 5,17, que diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que é que a gente entende com isso? É que na realidade existe uma batalha dentro de nós. Por que que às vezes é tão difícil a gente alcançar a santidade? Por que que é tão difícil a gente buscar a santidade todos os dias e ter um entendimento? Eu estou acertando, eu estou fazendo a vontade de Deus. É porque dentro de você existe a sua carne. Porque nós somos feitos de carne. E a palavra diz: existe em nós uma batalha entre a carne e o Espírito. E um não convém com o outro de maneira alguma. Se você alimenta mais a sua carne, ela vai se sobrepujar, ela vai ficar superior ao seu Espírito. Se você alimenta mais o seu Espírito, ele vai vencer a sua carne. É muito simples. Dentro de nós existe essa batalha. Quem é que vai vencer a batalha? Quem você alimenta mais. Quem você investe tempo se alimentando mais. Se você alimenta mais a sua carne assistindo determinados tipos de conteúdos, andando com determinados tipos de pessoas, convivendo em determinados tipos de ambientes, a tua carne vai ficar cada vez mais forte. E quando você pensar em fazer alguma coisa que é espiritual, quando você pensar em adorar a Deus, pensar em ler a palavra de Deus, você vai se deparar com argumentos como: ah, mas dá logo sono quando eu começo a ler a Bíblia. Ah, mas eu não estou entendendo nada, as palavras são muito difíceis, talvez porque a tua carne ela está tão forte que ela está te confundindo, você fica assim: ah, mas dá sono, ah, mas é cansativo, ah, mas eu não entendo nada, ah, mas eu não estou sentindo nada, nem um arrepio, meu amigo. Não é sobre arrepio, é sobre entendimento, é sobre convicção de que o Espírito Santo de Deus está com você. Isso muda tudo. Entender isso muda tudo, gente. Entender que existe uma batalha dentro de nós e que nós devemos alimentar o lado certo, que é o lado do Espírito. Vou dar outra chance para vocês, que é o lado do
Espírito.
Alguém aí quer alimentar mais o seu Espírito essa noite? Hoje é a noite da gente alimentar o nosso Espírito, hein? Glória a Deus. Então andar e viver pelo Espírito é alimentar o nosso ser espiritual. Como diz o texto, os desejos da carne estão sempre em conflito com o nosso espírito. Em outras palavras, a guerra contra aquilo que Deus deseja que façamos. Eu queria citar um trecho do nosso livro De Volta ao Normal, que está lá na página 25, que diz assim, é o terceiro parágrafo, né? Após ele dar alguns exemplos, o autor vai dizer: pois bem, lutamos para estabelecer bons hábitos e eliminar outros. Se fazemos isso em relação ao nosso corpo e à nossa alma, precisamos agir da mesma forma em relação ao nosso espírito. A exemplo do apóstolo Paulo, às vezes vamos precisar esmurrar o nosso corpo e submeter todo o nosso ser ao controle do Espírito Santo. Gente, eu destaco exatamente o início desse trecho, quando ele diz: lutamos para estabelecer bons hábitos e eliminar outros. Gente, não é só estabelecer bons hábitos, nós precisamos eliminar outros. Não sei se você entendeu, não é só comprar roupa nova, é se desfazer da roupa que está suja e rasgada. Não é só comprar pneu novo para o teu carro, é trocar o pneu do teu carro e colocar um novo para que você possa andar tranquilamente. Não é só vir para a igreja, mas é deixar de frequentar certos lugares que você frequentava. Não é só se relacionar com certas pessoas novas, mas é deixar de falar no direct com algumas pessoas que não te agregam. Não é só adquirir novos bons hábitos, mas sim se desfazer de hábitos antigos. Viver pelo Espírito é isso. É entender que existem vários hábitos saudáveis disponíveis para vocês. Eu não sei vocês, mas eu lembrei muito enquanto eu li essa mensagem a respeito da nossa série de hábitos que a gente fez aqui, que foi maravilhosa. Como os hábitos, eles fazem diferença nas nossas vidas. E adquirir bons hábitos faz ainda mais diferença. Você precisa ler mais a palavra. Você precisa se relacionar mais com pessoas. Talvez você que não faz parte de GC, Deus está falando contigo nesse momento, nessa noite, para que você procure uma pessoa e diz assim: eu preciso me relacionar com pessoas saudáveis, eu tenho que deixar de lado certas amizades. Eu já falei muito isso, inclusive para a 13, tem certos lugares que não te cabem mais, tem certas amizades que não te cabem mais, tem certos relacionamentos que não te cabem mais. Às vezes a gente precisa dar só uma olhadinha assim, ó, para o passado e dizer assim: não, para aí eu não vou mais não. Sabe por quê? Porque tem um novo de Deus disponível para mim. Tem um novo de Deus disponível para mim e para você. Glória a Deus. Eu gosto quando ele diz também o exemplo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 9:27. Eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Isso é muito claro, né, gente? Quando está doendo na carne, é sinal que o Espírito está vencendo. Se está doendo na tua carne, se está doendo no teu desejo, se está machucando a vontade de falar com certa pessoa, frequentar certo lugar, dizer alguma coisa no trânsito que você não deveria, se tu está te incomodando, se a carne está incomodando, meu filho, é porque você está indo pelo caminho certo. Você está indo pelo caminho certo. E aí essa mensagem, nós vamos dividir ela em dois breves pontos, porque toda essa introdução já deixou muito claro para vocês que nós precisamos viver e andar pelo Espírito. Eu até já dei um breve spoiler do que é viver e do que é andar, mas vamos aprofundar um pouco mais disso. O que significa então, Raul, viver pelo Espírito? Paulo, em sua carta aos Gálatas, escreve assim: se vivemos pelo Espírito, nós andemos também em Espírito. Viver pelo Espírito então significa ter uma vida transformada pela presença e poder do Espírito Santo, e isso nos capacita. Guarda essa palavra, olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, ó: capacidade. Viver pelo Espírito, presta atenção nisso aqui, presta atenção nessa chave. Viver pelo Espírito é estar capacitado para refletir o caráter de Cristo em nossas ações e pensamentos. Guarda isso. é estar capacitado. Não significa que você vai refletir nas suas atitudes. Viver pelo Espírito é estar capacitado, é estar munido dessa informação, é se apropriar da graça de Jesus na cruz e entender assim: ei, eu tenho uma vida de santidade disponível para mim. Ei, eu tenho ali um novo eu disponível para mim. Eu tenho ali novas atitudes disponíveis para mim. Meu Deus, eu estou capacitado para isso. Eu quero viver pelo Espírito Santo. E não só isso. Agora olha para a pessoa que está do teu outro lado e fala assim: reconhecer. Então a primeira chave, capacidade, capacidade para refletir o caráter de Cristo. E a segunda coisa é reconhecer. Reconhecer o que, Raul? Que nós não vamos conseguir vencer os desejos da nossa carne mediante o nosso próprio esforço. Então viver pelo Espírito é o que? Estar capacitado para esse novo caráter, que é o caráter de Cristo, e reconhecer que pela força do próprio braço a gente não consegue fazer isso. Então, a gente fica aí num paradoxo. Como assim, Raul? Eu tenho capacidade para fazer, mas eu reconheço que eu não sou capaz para fazer? É tipo isso? É exatamente isso. É exatamente isso. É ser capaz de se apropriar disso, mas reconhecer que sozinho nós não conseguimos. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nosso Deus é perfeito, né? Jesus vem, se sacrifica por nós, morre na cruz, perdoa os nossos pecados, dá livre acesso ao Pai, e Ele pensa assim: peraí, mas sozinho eles não vão conseguir. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar um auxiliador para eles, eu vou deixar um conselheiro, eu vou deixar alguém que traz poder para eles, que capacita eles, que muda a mentalidade deles, que convence eles do pecado. Eu vou deixar com eles eu mesmo, o próprio Espírito Santo. Nosso Deus é perfeito, gente. Nosso Deus é perfeito. Que coisa maravilhosa. Então, a luta que nós estávamos falando entre carne e espírito, para que você entenda essa guerra, vamos ali entender um pouquinho dos princípios desse novo nascimento, né, e do que talvez impeça a gente de encontrar esse novo nascimento. O que você queria que você abrisse sua Bíblia aí, se você não estiver acompanhando no telão? 1 João capítulo 2, versos 15 e 17. Diz assim: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, guarda isso, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Preste atenção nesse trecho: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. É assim que esse mundo funciona. Ele tenta atrair a gente, ele tenta ganhar a humanidade através da cobiça, através da ganância, através do desejo desenfreado, daquilo que parece bom, mas só é bom para a carne. Daquilo que parece atrativo. Nossa, bens é muito bom, ter um carro novo é maravilhoso, ter uma casa luxuosa, meu Deus, é um sonho, ter, enfim, fortuna, ter pessoas próximas de você, ter recursos para que você possa fazer o que você bem entender, viajar, conhecer a Europa, isso é bom demais, é isso que o mundo comunica. Mas o que Deus comunica é: isso tudo é muito bom, mas é passageiro. Isso tudo é muito bom, ter uma vida confortável na terra realmente é muito bom, mas melhor do que isso é o que você faz aqui na terra, que ecoa para a eternidade. Melhor do que ter muitas coisas aqui na terra é ter a plena certeza de que o teu galardão vai ser muito maior. É ter a plena certeza de que na eternidade você vai estar com o Pai. É ter a plena certeza de que quando você bota a cabeça no seu travesseiro, você diz assim: eu estou todos os dias me aperfeiçoando e estando cada vez mais perto de Jesus. Isso é muito melhor, gente. Isso é muito melhor. Então, qual é o resultado disso? O resultado de escolher, talvez pela cobiça da carne, escolher pela cobiça dos olhos, pela ostentação dos bens, Isso produz em nós desejos, e o nosso Pai, Ele não se agrada disso. O nosso Pai, Ele não se agrada disso. O reino de Deus é totalmente diferente. Quem deseja a eternidade não segue esse padrão. Para viver uma vida em santidade, viva o novo nascimento, ou seja, viva pelo Espírito. Nós precisamos viver pelo Espírito. Sabe por quê? Porque isso nos protege dessa guerra. Viver pelo Espírito nos protege dessa batalha. Faz com que nós alimentemos o nosso espírito se torna mais forte. E quando vier os anseios, quando vier os desejos, quando vier a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, nós vamos dizer assim: eu não preciso disso, o dinheiro ele me serve, e não sou eu que sirvo ao dinheiro. Então o que nós aprendemos com isso é exatamente o que estava no vídeo de abertura dessa mensagem. Não ame o mundo e nem o que nele há. Nós não podemos amar esse mundo. Nós não podemos amar o fruto desse mundo. Nós precisamos amar o fruto do Espírito, aquilo que provém de Deus: generosidade, amabilidade, paciência, ter amor ao próximo, cuidar das pessoas, investir os nossos recursos em algo que é eterno. E tem muita gente que trava com esse assunto de generosidade, de poder contribuir no reino de Deus. E para nós como igreja é muito tranquilo falar sobre isso, porque nós entendemos que tudo que é investido, o recurso que é investido no reino de Deus, é recurso investido em um solo fértil. E é impossível investir em solo fértil, é impossível plantar em solo fértil e não ver frutos disso. E não ver uma família transformada, que talvez nem seja a sua. Em ver um irmão transformado, ter uma vida completamente diferente da que tinha antes, e que talvez você nem tenha relação com essa pessoa, talvez nem conheça essa pessoa, mas você tem a plena certeza de que uma vez teus recursos investidos no reino de Deus, isso fez total diferença na vida de outra pessoa. Gente, a gente está falando de salvação, a gente está falando de eternidade, a gente está falando de ir para o céu. Isso não tem preço. Não tem preço. Então a experiência do novo nascimento, gente, é uma decisão. É uma decisão sobrenatural. Começa com a nossa decisão. No momento em que nós aceitamos Jesus, nos convertemos, você pode chamar do que quiser, mas o novo nascimento, ele parte de uma decisão nossa, mas que ecoa em âmbito sobrenatural. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, algo extraordinário acontece. Nós nascemos de novo. Foi exatamente isso que Jesus explicou a Nicodemos. O novo nascimento então é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Em Tito capítulo 3 verso 5, Paulo vai dizer dessa forma: Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante a capacidade dele. A capacidade não é nossa. Então tudo isso vem através do Espírito Santo. Essa regeneração é o começo dessa nova vida em Cristo. E o Espírito Santo, ele entra em nossas vidas no momento em que levantamos as nossas mãos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Significa dizer que o Espírito Santo, ele está entrando em nossas vidas, regenerando o nosso espírito morto em pecado e nos dando uma nova natureza. É isso que o novo nascimento faz. Muda a nossa mentalidade, muda o nosso espiritual, muda a nossa forma de enxergar o mundo, muda a nossa forma de enxergar as pessoas, de enxergar a igreja, de enxergar a sociedade. E aí talvez no seu lugar, você tomou essa decisão há pouco tempo, você está percebendo algumas mudanças na sua vida. Caramba, eu estou me sentindo diferente, eu estou olhando para as pessoas de forma diferente, eu estou vindo para a igreja com alegria, eu estou lendo a palavra com alegria. O que é que está acontecendo? É porque você nasceu de novo. Significa que você nasceu de novo e você está cheio do Espírito Santo. Isso é bom demais, gente. É muito bom. É muito bom. 2 Coríntios 5:17 vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. eis que surgiram coisas novas. Meu amigo, eu tenho uma palavra profética para você. Você que aceitou Jesus, você que ainda vai aceitar Jesus, existe algo novo para você. Existe uma nova natureza disponível para você. Existe um novo eu disponível para você. E esse novo eu é a nossa natureza, é voltar para o nosso normal. E o nosso normal é a santidade, é deixar para trás a roupa suja. Portanto, finalizando esse ponto, indo para o segundo, que é um pouco menor, é mais breve, é mais simples de se compreender. Viver pelo Espírito significa nascer de novo. Você que gosta de anotar, pega a chave. Eu que sou professor, faço muito organograma, o negócio aqui da minha mensagem fica todo organizadinho, fica fácil de entender. Viver pelo Espírito significa nascer de novo. Nascer de novo significa mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade significa receber a natureza de Deus. E receber a natureza de Jesus, a natureza de Deus, é capacidade para vencer a guerra. Mas volta a falar, capacidade. E aí a gente entra no segundo e último ponto dessa mensagem. Capacidade é diferente de vencer a guerra de fato. Muitos de nós estamos capacitados, mas aí nós precisamos andar pelo Espírito. Viver pelo Espírito é o fundamento, andar é o reflexo disso. Viver pelo Espírito é o entendimento, andar é o desdobramento desse entendimento. Significa que as tuas atitudes estão mudando, teus pensamentos estão mudando, e as pessoas ao teu redor estão percebendo que você de fato mudou. Antes, o que era desejo desenfreado, que você não conseguia controlar, agora você já diz assim: essa vida eu não quero mais, disso eu não preciso, está repreendido em nome de Jesus, eu vou é para a igreja, vou é conversar com meu líder de EC, esse velho eu não me serve mais, essa calça nem me serve mais, eu tenho um novo eu disponível para mim. É entender isso. Andar pelo Espírito não é apenas ser capaz de vencer os desejos da carne, mas é de fato vencer. E eu declaro na tua vida essa noite que você vai vencer os desejos da carne, você vai vencer a carne que habita dentro de você, você vai vencer as dificuldades, você vai vencer essa batalha. Sabe por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. E é isso que nos basta, sermos cheios do Espírito Santo. Mas nós vamos vencer o quê, Raul? Nós vamos vencer as manifestações da carne, que é o que também é explicado lá em Gálatas 5, que diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você pensa assim: meu Deus do céu, é muita coisa, é muita regra para seguir, é muita coisa para deixar para trás, meu Deus do céu. E aí você que diz assim: eu odeio fulano. Porque às vezes a gente se prende muito a esse versículo, a parte de imoralidade sexual, prostituição, as coisas mais pesadas, mas quando ele fala bem aqui, cita bem aqui: ódio, discórdia, ciúmes, são coisas mais sutis no nosso caráter. Aí você, meu Deus do céu, está acabado para mim. Ontem eu estava dizendo que eu odiava tal música, meu, e agora? Esse texto não é sobre um conjunto de regras, não é sobre o que pode e o que não pode, mas é sim sobre como este mundo ele tenta nos seduzir. Fugir disso tudo não acontece com a força do nosso braço, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Nós fomos capacitados, nós vivemos pelo Espírito, mas quando nós diariamente alimentamos o nosso espírito, a gente usa essa capacidade, esse potencial, e transforma isso em atitudes práticas. Capacidade transformada em atitudes práticas. Viver e andar pelo Espírito. Viver e andar pelo Espírito. Quando andamos no Espírito na prática, nós refletimos então o fruto do Espírito. E que fruto é esse, Raul? Gálatas 5, 22 e 23 vai dizer que fruto é esse. O fruto do Espírito então, que se desenvolve por completo em nossas vidas, pouco a pouco, gradativamente, essas coisas elas vão se desenvolvendo em nós, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não sei você, mas eu preciso de mais domínio próprio. Eu não sei você, mas eu preciso ser mais manso. Eu não sei você, mas eu preciso ser mais amável. Eu não sei você, mas eu preciso mais do fruto do Espírito. Eu preciso mais. Eu preciso mais e você também precisa. Então o fruto do Espírito é justamente essa evidência de uma vida controlada pelo Espírito. É o resultado natural de andar pelo Espírito. Mas para isso nós precisamos de algo chamado, e guarda essa palavra, dependência. Nós precisamos depender do Espírito. Para quê, Raul? Para tudo. Para tudo. Nós precisamos depender do Espírito para tomar decisões. Nós precisamos depender do Espírito para sair das nossas casas em segurança. Nós precisamos depender do Espírito para vir para a igreja. Nós precisamos depender do Espírito para trabalhar nos nossos trabalhos e manter a nossa paciência, manter o nosso domínio próprio. Nós precisamos depender do Espírito para criar os nossos filhos. Nós precisamos do Espírito Santo para lidar com os nossos pais, com os nossos irmãos. Nós precisamos depender do Espírito Santo. A palavra-chave é essa: dependência. E a gente já vai se caminhando para o final dessa mensagem. Nós vamos ter um momento de oração daqui a pouco, um momento de ministração. Mas depender do Espírito gera em nós três coisas. A primeira delas é direção. Está confuso para você, você não sabe que decisão tomar, se muda de trabalho, se não muda de trabalho, se acaba esse relacionamento que só te leva para baixo ou se não acaba. O Espírito Santo, ele nos dá direção, ele direciona o que nós devemos fazer, ele direciona que coisa, que decisão nós precisamos tomar, ele direciona qual caminho nós devemos tomar. A segunda coisa que a dependência do Espírito gera em nós é comunhão, comunhão e intimidade. É estar em casa, no seu momento com Deus, você ter a plena certeza que o Espírito Santo de Deus está contigo. Ele está ali te acalentando nos momentos de dificuldade. Ele está ali celebrando com você nos momentos de alegria. É ter comunhão com o Espírito Santo. É estar tudo errado na tua vida. Tem um monte de coisa dando errado. Está chovendo canivete, como diz o ditado. Cheio de problema, mas você está aqui. Que coisa maravilhosa. Como é bom ser cheio do Espírito Santo. Como é bom viver e andar pelo Espírito Santo. Ah, eu sou feliz demais porque eu tenho o Espírito Santo de Deus comigo. Ninguém vai entender nada. Ninguém entende nada, mas quando nós dependemos do Espírito Santo, a gente cria intimidade com Ele. E aí a gente começa a desenvolver os seus dons. O fruto do Espírito começa a amadurecer em nós e nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais santas. E aí tudo muda nas nossas vidas. E a terceira coisa que o Espírito Santo de Deus gera em nós, quando nós dependemos dele, é força e capacidade. Força e capacidade para quê, Raul? Para vencer as batalhas. Força e capacidade para quê, Raul? Para curar pessoas doentes. Força e capacidade para quê, Raul? Para vencer as dificuldades na tua vida. Para dizer para as pessoas palavras de profecia. Para mostrar para as pessoas e convencer as pessoas através do poder do Espírito Santo de que Jesus morreu por elas em uma cruz. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá poder e capacidade. Então quando nós dependemos dele, nós ganhamos essas três coisas: direção, comunhão, força e poder. Força e capacidade. Efésios 2:18 vai dizer assim: por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Comunhão e intimidade. João 15:5 vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós precisamos depender de Jesus, nós precisamos depender do Espírito Santo, e quando nós acessamos isso, nós recebemos poder. Eu amo no que diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 8, que diz: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Viver e andar pelo Espírito, gente, precisa ser o nosso normal. Viver e andar no Espírito precisa ser o nosso dia a dia, precisa ser a nossa busca diária. Nós temos o entendimento de que vivemos, mas nós precisamos andar pelo Espírito, andar pelo Espírito nas dificuldades, andar pelo Espírito nas decisões, andar pelo Espírito nas alegrias, andar pelo Espírito nas tristezas, andar pelo Espírito em todas as ocasiões. Nós precisamos viver, nós precisamos andar, nós precisamos receber cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Aí, em teu lugar, eu queria te convidar a você ficar de pé, para que a gente possa orar por isso.